Ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal Palmeiras PL no ano de 2019, a 23ª legislatura, aos dias 3 do mês de agosto de 2019, às 9 horas, no prédio vereador Benedito Alves de Almeida, na rua Venâncio Borges 758, realizou a sessão ordinária, estando presentes os vereadores Oswaldo Macedo, Genivaldo Grangeiro, Nelson Miranda, Joaquim Viana, Quintino Nunes, Genivaldo Cortez. Ausentes, vereador Rodrigo Teixeira, Jeremias Campo e Dani Almeida. Após a verificação de quórum legal, senhor, feito pela mesa diretora, o senhor presidente, vereador José Aldo Macedo, declarou iniciada a sessão e convidou o vereador Genivaldo Grangeiro para fazer a leitura da aula da sessão anterior, sendo em seguida submetida à discussão e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes, e em seguida fez leitura das proposições e encaminhadas à ordem do dia. Pequeno expediente não houve, grande expediente. Genivaldo Grangeiro desejou a todos os vereadores e servidores dessa casa um bom retorno aos trabalhos. Que Deus nos conduza aos nossos assentos com muita paz e sabedoria. Josivaldo criticou a constante falta de água em Palmeiras por conta de falta de energia. Diz que a empresa equatorial começou muito mal com a prestação de serviço, onde a péssima qualidade de energia vinha causando aos consumidores prejuízo na queimada doméstica. Quintino Nunes aparteu e informou que esteve em reunião na prefeitura com representante da empresa equatorial e nos informou que o escritório da cidade de Palmeiras está instituído. Josivaldo pede providência. Nelson Miranda disse que estamos de volta ao recesso legislativo, mas informa que neste período não deixou de estar atendendo a população. Depois comentou que já foi até a inauguração mais um posto de cidade de Palmeiras e a falta de ar continua. Isso foi até postado nas redes sociais. Em seguida, falou que esteve juntamente com a deputada estadual Tereza Brito, visitando o hospital de Palmeiras, e lá constaram várias irregularidades, e cobrou mais empenho dos deputados eleitos em nosso município. Cobrou também a reforma do prédio da delegacia da nossa cidade. Genivaldo Cortez disse que o vereador Nelson Miranda cobrou providência da reforma do prédio da delegacia, parabeniza pela atitude. Depois pede ao vereador Joaquim Viana, que faz parte do governo municipal, que interceda junto ao órgão competente o carro pipa para cesteiro de São Joaquim. Joaquim Viana parabenizou o vice-prefeito Jane César por mais um ano de vida e que Deus abençoe a sua nova empreitada à frente da nova pasta que irá assumir na Prefeitura de Palmeiras, como também a nova Secretaria de Saúde. Finalizou o desejo bom final de semana a todos, ordem do dia. Foram aprovadas por unanimidade as seguintes proposições. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente vereador José Aldo Macedo declarou encerrar a sessão e determinou que o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Rodrigo Teixeira, lavrasse a presenteada que depois de lida e achada conforme foi assinada pelo secretário deste trabalho, pelo presidente e pelos demais vereadores presentes. Excelência presidente, era só isso.
Desejo fazer alguma ressalva? Declaro aprovada a ata. Passo novamente a palavra e vocês fazem a leitura das matérias que entrar nessa casa.
Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Palmeiras, Rodrigo Eric Pereira Teixeira, vereador do PCdoB, com assento neste poder, vem na forma prevista na legislação em vigor e depois de ouvir o plenário requerer do senhor prefeito municipal providência no sentido de que sejam definidas localizações de áreas para a construção de 3 academias populares, sendo uma no bairro Bacuri, em frente à unidade escolar Osandi Teixeira, uma nas proximidades da rodoviária e outra na Praça Genô Barbosa de Almeida, conhecida como Pracinha Lei do Velho do Paraíba. Justificativa. A construção das academias populares foram reivindicações recentes em audiência com o senhor secretário de Saúde do Estado, em audiência de todos os vereadores da oposição, em companhia do deputado Pablo Santos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Palmeiras PL, 9 de agosto de 2019, Rodrigo Eric Pereira Teixeira, vereador do PCdoB. Subscreve em apoio vereador Nelson Miranda, vereador Josivaldo Macedo, vereador Genivaldo Cortez, vereador Genivaldo Grangeira, vereador Jeremias Campo, vereador Dani de Almeida, vereador Quintino Nunes e vereador Joaquim Viana. Excelência presidente, só eram essas matérias. Ah, os decretos, né, gente, que foram dados entrada aqui nessa casa. Exoneração de Eliana Miriam Lopes Soares, da Secretaria de Administração. Exoneração, senhor Jânio Serra da Silva, secretário municipal de Saúde. Exoneração da senhora Caroline Feitosa Ribeiro, secretária de Assistência Social. Exoneração de Gardenha Elias de Macedo, secretária de Chefe de Gabinete. Nomeação de Jânio César Nunes da Silva como Chefe de Gabinete da Prefeitura e também Secretário de Administração. Nomeação de Caroline Feitosa Ribeiro como Secretária Municipal de Saúde do nosso município. Nomeação de Gardenha Macedo como Secretária Municipal de Assistência Social. Exoneração de Roseana Ravene Neves dos Santos. E nomeação de Roseana Ravene Neves dos Santos para coordenadora de enfermagem do Hospital Aristides Saraiva de Almeida. Nomeia Eliana Miriam Lopes Soares como diretora do hospital. E são esses. Estamos passando para os colegas vereadores por presente a dança das cadeiras e a renomada dos nomes de algumas pessoas que aconteceram aqui. Passo a palavra, excelência presidente.
Vereador Rodrigo, passo novamente a palavra para vocês façam a defesa do requerimento das academias.
Bom dia novamente, os vereadores por presente. Há uns 20 dias atrás, 21 dias atrás, estivemos com o secretário de Saúde, Florentino Neto. E lá solicitamos 3 academias populares. Eles nos disse que nos daria uma agora em agosto, outra com um período, e outra com um período maior um pouco. Então, fizemos uma determinação que escolhemos locais pontuais na cidade, Bacuri, em frente ao Osandia, onde tem um local que a turma gosta de praticar esporte. Pracinha ali, que vai dar acesso quem faz caminhada ali na principal. E rodoviária, quem, o pessoal que gosta também de fazer caminhada no sentido ao Mucamo. Quero pedir apoio aos colegas vereadores, dizendo que essas academias, eu vou acreditar que virão, né? O secretário nos garantiu que seriam por etapas. E vamos agora em agosto, afinal, se ela não vir até agosto, nós vamos lá fazer uma visita e cobrar. Agora, ele pediu que determinássemos os locais e que a gente solicitasse isso do prefeito. Conversei com o líder do prefeito, Dani, até tirar uma cópia, subscrevendo o apoio de todos os 9 vereadores, é uma coisa que vai beneficiar a população, nós só queremos o local. E só vai ter um problema, a questão da frente do Osandi, que precisa só adequar um pouquinho de... fazer a base de concreto lá para colocar ela. Então vai ser uma coisa boa para o nosso povo e eu continuo defendendo essa tecla. O que é bom, a gente tem que aplaudir, a gente tem que lutar e a gente está nesse mandato para fazer isso, para trazer coisa boa para o nosso povo. E fora essas academias, nós conseguimos agora para o início de agosto, ou final de agosto, vamos trazer o carro do EMOP, ultrassom, vamos divulgar isso aí, para cada vereador poder ter seu povo, avisar as pessoas. E a mamografia, vai ser importante para o nosso povo. Quantas pessoas se deslocam para Terezinha? Então, quero pedir o apoio aos colegas vereadores, viu?
Obrigado, excelência. Passo... pedir o apoio, todos os vereadores subscrevam, é de grande importância, né, vereador Contino, vereador Dânio, que vocês nos ajudem, principalmente na liberação desse terreno, né? No caso do Osandi, o localzinho que a gente fala em frente, o seu Quintino conhece ali, em frente à casa do filho do Mariano, né? Do Antônio e do Mariano. Com certeza, vindo o recurso para ser feito, vai precisar de um calçamentozinho, formando uma pracinha ali para poder ser... né? E aí a gente vai precisar muito do apoio do líder, do vereador da situação. Vereador Continua, deseja falar no grande? Vereador Genemia também. O Genivaldo, fala no grande. Vereador Rodrigo, vai falar. Só bem rapidinho. Vereador Nelson. Vereador Dânio? Tá. Então, passa a palavra ao vereador Dânio para dar início. Vamos começar por aqui hoje. Só o seu cantinho que está começando. Na outra foi o senhor que começou.
Eu gostaria de ficar aqui presente aos colegas vereadores, funcionários dessa casa. Senhor presidente, minha fala hoje vai ser muito rápida. Tem, acho que, dois integrantes da família e eu tenho certeza que eles irão estender. Queria parabenizar o nosso vice-prefeito, Jânio César. Já mandei uma mensagem para ele, dando os parabéns dele. Você ter adquirido outro nível superior em seu vasto currículo, que agora é bacharel em direito, que é como eu digo, e eu admiro não só pela conquista de ter se formado em direito, mas sim pela quando a idade que a gente já chega, com filho, já tem filho já na universidade e tudo, a gente dá ter coragem, dá ter disponibilidade para frequentar uma faculdade. Eu acho que isso é um exemplo que ele está dando para os filhos, é um exemplo que ele está dando, que tanto como aqui era muito ocupado quando ele na cadeira de secretário de saúde, por sinal fez um belíssimo serviço, e não tenho a menor dúvida de que ele vai fazer igual ou melhor do que desse novo cargo, como vai ocupar os dois cargos, tanto de secretário de administração como chefe de gabinete. Aí só visa, se você for analisar, que o gestor, tanto ele, César, como o nosso gestor, Reginaldo Júnior, não tem um pingo de vaidade. Pelo contrário, aí nessa transação toda aí, que deu para a gente ver nessas trocas de cadeira, é que economizou. Onde hoje, antigamente tinham dois funcionários, na chefia de gabinete, na secretaria de administração, hoje só vai ter um. Então, é isso que a população tem que ver. E queria parabenizar por todos os pais aqui presentes, pais dessa casa, todos os pais de Palmeirais, e aproveitar que amanhã é o dia dos pais. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, o que eu quero tratar aqui nessa casa é porque na sessão passada a gente fez vários relatos a respeito da volta do recesso. E a gente não vê resultado. É isso que eu queria levantar essa tese aqui. Eu fui até o secretário de segurança pedir reforço policial para a nossa cidade, pedir um contingente policial maior, e ele nos recebeu bem, prometeu, disse que já tinha, e ontem à noite aconteceu um episódio triste para a gente ver que por conta do contingente de policial, as pessoas não temem a própria polícia, né? E um grande amigo meu, amigo de todos os momentos, é o Mairo, foi baleado ontem à noite na perna, ali na sua lanchonete, porque o policial foi confrontar sozinho, andava só, e a polícia estando sozinha, a gente não vai temer a ação do policial sozinho, andando simplesmente numa moto, sozinho. Precisava. Eu não estou contra o policial, quero que ele tenha as ações, que ele trabalhe, que ele combate as irregularidades do nosso município, mas precisa de sair pelo menos com três ou com dois, para poder chegar e intimidar um bloco de pessoa que venha estar cometendo qualquer erro, seja ele qual for, se for de som alto, se for de ilícito qualquer, acredito que se tiver um contingente de policial, tem como se conter de uma forma melhor. Aí está sendo abordando aí motos, sozinho, entendeu? Fazendo até corrida aí no centro de Palmeirais, com essa com falta de policiamento. Porque se tiver os policiais, três policiais, dois, a gente vai conter o problema sem precisar efetuar disparos, como ontem à noite teve esse episódio aí em praça pública, e isso é triste. Todo dia que passa, a gente fica vendo que Palmeirais está precisando ser acertado, se acertar. Essas coisas coisas que, até onde a gente constatou, teve irregularidade de ambas partes. E eu vejo isso com muita tristeza. Eu queria ter uma ideia, doutor Raimundo. Graças a Deus, doutor Raimundo estava no plantão ontem à noite, é um médico que nós temos que zelar por ele, um médico concursado que zela pelo seu emprego, e teve, fez a cirurgia, e o rapaz passa bem. Mas eu não podia aqui deixar de dizer que, nesse exato momento, a gente sente a falta, aqui sem querer puxar saco de lado nenhum, do secretário, porque eu estava lá e chegou o Pedro Terta lesionado na perna e não tinha um médico. E eu perguntei naquele momento pelo médico, ela disse: o médico está vindo montado numa vaca. Então está precisando que o recepcionista, que esse povo saiba que eles trabalham para um público, trabalham para uma cidade. Não é para estar debochando das coisas, não, entendeu? Esse médico vem montado numa vaca. Então precisa, o médico não chegou, disse que vai chegar, vai chegar, não sei se ele vem montado numa vaca. Então, eu vejo isso com muita tristeza, esse atendimento. Quer dizer, quando sai um médico, é para ter o outro médico. Mas o que a gente recebeu foi a resposta de um senhor de 65 anos, lesionado pela roçadeira, que saiu sem ficar, pega mais de 6 pontos. E aí, a resposta do atendente é que esse médico vem montado numa vaca. Então, nesse momento, eu já senti a falta aqui da direção da saúde de Palmeirais. Eu senti sim, porque com tudo o que acontece em nossa cidade, mas a gente é tratado com respeito. Se não tratar com respeito, até porque eu sempre dialoguei com o ex-secretário, que foi exonerado, está aqui na dança das cadeiras, o Rodrigo leu aqui, muito grande no primeiro momento, e eu queria, não contra as mudanças, eu queria era que acertasse, mas do jeito que está indo, eu estou vendo que está desmoronando em cada momento que passa. Eu constatei agora há pouco no Hospital Público de Palmeirais. Essa resposta não é resposta para se dar para cidadão nenhum, para ninguém. Acredito que precisa ter mais respeito. E vendo no Diário Oficial, está postado, nós temos documento que foi liberado já para Palmeirais, pouco mais de 300 e poucos mil reais para a reforma do Hospital de Palmeirais, e que me deixou triste e lembrou, naquele momento daquela resposta, do ex-secretário. O ex-secretário foi exonerado no dia 2 e no dia 5 já entra recurso. Então, eu quero dizer assim, deixa uma pergunta no ar, gerou alguma desconfiança do secretário, porque parecia estar premeditado. Será que não podia ter botado esse recurso, anunciado, publicado, que esse recurso ia chegar logo no dia 5, secretário, ex-secretário exonerado no dia 2, e no dia 5 já se entra recurso no hospital de Palmeirais. Está de parabéns, esse recurso vem, a gente cobrou, a gente postou para o Piauí, para o Brasil, a situação do hospital do nosso município, e precisa de pessoas que saibam pelo menos receber as pessoas naquele jogo. Ex-vereador Genivaldo Grangeiro pediu a parte, eu quero conceder a parte, excelência.
Obrigado, meu vereador. Vereador, como você comentou mesmo, ouvindo atentamente suas palavras, esse tipo de caso é recorrente no Hospital de Palmeirais. Dias atrás, aí, meses atrás, aí, nós lembramos muito bem que até uma criança que deu, eu constatei pessoalmente, eu levei uma meninazinha, eu falo meninazinha porque é uma menina que tem 14 anos de idade, ainda é criança, criança que gerou outra criança. Levei ao hospital, cheguei no hospital, não tinha médico. Infelizmente, essa criança foi mandada para Teresina, mas infelizmente, chegou lá no Piqui, veio a óbito. Isso é o caso corriqueiro no nosso município, e eu acho que provavelmente não tem a melhora, né? Nós temos pesquisa em mão, onde a saúde de Palmeirais e a segurança do Palmeirais são os maiores problemas.
Saúde e educação.
Saúde e segurança.
E educação,
os três. São os maiores problemas.
E agricultura, vereador.
Obtidos.
Nós temos que falar em tudo.
São maiores problemas, que no questionar lá, as pessoas que foram entrevistadas citaram. E eu acho que isso aí você fez, deu um estalo aqui na minha cabeça. Será se estava boicotando a administração do secretário anterior, vereador? Pelo que você dá a entender aí, O secretário já saiu no dia 2, no dia 5 já foi publicado um edital onde vai ser feito vamos dar uma melhorada lá no hospital, no valor de R$323 mil. Isso é de sustentar, viu, vereador? Eu passo a palavra novamente para você, vereador.
Pô, não, excelência. Eu quero, só para encerrar, dizer que a excelência falou de saúde e educação. Eu quero falar de tudo. Saúde, educação, segurança, agricultura. Agricultura, ontem eu me despertei. O secretário de Agricultura, muito elegante, se apresentando como o rei da cocada, e eu passando ontem, por volta das 11 horas da manhã, na frente ali do ex... daquele canteiro ali, de onde funcionava aquela... as hortas municipal.
Hortas
comunitárias. Vereador, horta comunitária, está parecendo assim um abandono total. A caixa está para cair, só mato. E eu viajei pelo estado do Maranhão esse domingo passado, fui até Colinas, e eu me despertei para aquilo. Eu vi, vereador, lá N roças, canteiros, entendeu? Que as pessoas sobrevivem plantando as hortas comunitárias para vender nas cidades. E eu vendo aquilo, eu vi que tem sentido aquilo. É de grande importância aquilo ali. Mas o que eu vejo é o secretário de Agricultura, muito popular, muito elegante, e eu não estou vendo nada acontecer nessa parte. Nada. Nada de agricultura tem aqui no nosso município. Eu fui recebido agora pelo Lindou aqui, irmão do nosso secretário Elisandro, me denunciando, pedindo, será, vereador, que não tem condição da gente fazer um documento e cobrar a reabertura da estrada ali do ponto X para chegar nos Poções, estrada essa que eu percorri por várias vezes, aberta, que dava acesso à tranqueira, aos morros, à propriedade do vereador Quintino. O vereador Quintino está aqui, tem conhecimento disso, e venderam aquela propriedade, acho que para o coqueiro, e fecharam as porteiras. Lá não se passa mais ninguém pela aquela estrada. Eu acredito que nós temos... Eu falei de imediato para o secretário. Secretário, eu vou fazer um documento e vou pedir. Nós temos documento nessa casa, projeto de lei, que tem que ser aberta as porteiras, tem que ser 5 metros de distância de cada lado da estrada, das PI, das estradas vicinais que percorrem nosso município. E nós estamos vendo que está fechando, está isolado. O Lindor me cobrou isso aqui na sexta-feira, ontem, e de imediato eu falei com o secretário ficou de mãos atadas. Eu quero que o secretário venha nessa casa explicar o porquê que está tudo na geladeira, que nada está funcionando nessa cidade. Agricultura, saúde, educação, pagaram o salário dos professores ontem, já atrasado, podemos dizer, excelência, que foi atrasado.
Fora a horta comunitária que está com problema, esses tratores, no período de inverno, percorriam todos os povoados, não era fulano não, ou ciclano. Aqui nessa gestão, se deram uma hora para cada um, e pessoas escolhidas a dedo. Em gestões anteriores, se aravam a terra do povo, se davam uma oportunidade para o nosso povo trabalhar, para buscar uma renda. O sul do nosso Brasil, sul e sudeste, são ricos, os engenheiros, os médicos, os doutores, trabalham na agricultura. O sul do nosso Piauí. E outra coisa também, que está abandonada a agricultura, o viveiro de mudas. Projeto tão bom que está lá jogado. A gestão mesmo muito desorganizada, como eu sempre venho
dizendo. Excelência, eu só encerrando aqui, para encerrar aqui, eu vejo isso. Eu vou conceder a parte do vereador, depois vou concluir o meu raciocínio.
Obrigado, colega vereador Nelson. Quando Vossa Senhoria tocou na questão que andou muito pelo Maranhão e tudo, há umas sessões anteriores, Vossa Senhoria levantou muito lá o trabalho do prefeito de São Francisco, que ele está fazendo um trabalho bacana, que levou obras, bandas locais, e questionou as nossas bandas aqui. E eu creio que todo mundo aqui deve ter ido para a prainha lá, para Raiz Saia Rodada, que é uma banda sensação do momento. E Eu queria que Vossa Senhoria dissesse para a gente se é contra ou é a favor o prefeito trazer banda de fora, banda nacional e tudo. Porque quando daqui traz, é fim do mundo. Mas quando de São Francisco traz, aí o povo gosta. Então é difícil a gente entender isso. Então é difícil quando a gente não começa a valorizar o que é nosso. O que é o nosso, eu acho o seguinte...
Tem nada a ver com o assunto, tava
tratando. Não, ele teve e falou do assunto. Falou do assunto do Maranhão. E na sessão passada ele falou isso. Mas questionando o prefeito Reginaldo Júnior pela questão das bandas e tudo. Inclusive agora... Agora é o seguinte, é como eu estou dizendo, e voltando aqui à história do secretário, vamos dar os nomes, qual foi a secretária do hospital que tratou... Por isso é difícil a gente... Por exemplo, se eu chegar aqui e o Elisandro me trata mal, eu digo, senhor presidente, o Elisandro falou isso para falando. Vamos citar nomes, o empregado lá é pago é pela gente, é pelo povo. Quer dizer, todo funcionário do hospital é grosseiro, todo funcionário do hospital... É mal amado? Não é, então acho que está na hora de dar um nome, fulano de tal, como você disse o nome do secretário de o secretário Leonetti, que é o secretário de Agricultura. Então assim, é como eu estou dizendo, essa questão lá que tem lá no ponto X, isso aí é um grande empresário que se acha, todo mundo é contra. Então, como eu estou dizendo, eu já trouxe, hoje vai, amanhã vai repercutir. Hoje à tarde eu vou passar a tarde atirando de animal na minha propriedade. Já deixei 4 cavalos circular, trouxe minhas balas, vou matar. Como é que o cara cercou a estrada, corta o arame e passa. Corta o arame e passa. Eu duvido se a polícia vai reclamar. Nós estamos com o direito, com a lei na mão. Agora a pessoa chegar, fechar a propriedade dele, não deixar a estrada daquela há muito tempo. Então, é complicado. E eu já falei uma vez com o proprietário, rapaz, nós temos um requerimento, uma lei. Não fecha. Rapaz, é o seguinte, o que é meu é meu. Eu vou teimar com uma pessoa dessa. Então você tem que fazer. Eu estou notando que aqui nós temos que chegar no trâmite final. Para quando acontecer alguma coisa, o pessoal falar. Então, Vossa Excelência, eu só queria lhe dizer que eu parabenizo o prefeito de São Francisco. Como eu tenho certeza que a população gostou da banda, é valorizar isso. Nós temos que valorizar o que o povo gosta. Muito obrigado, senhor.
Show. Só para finalizar aqui, eu quero dizer para a excelência que lá em São Francisco do Maranhão e Amarante foi um consórcio de dois prefeitos que trouxeram as bandas e botaram lá 20 mil pessoas. Se nós botássemos em Palmeirais com a banda, as bandas que trazem para Palmeirais pelo menos 5 mil pessoas, nós estávamos de parabéns. Se fosse um consórcio do prefeito do Maranhão com Palmeirais, ia dividir no mês, ia dar mixaria. Nós estamos falando de uma prainha, de uma coisa histórica lá em São Francisco do Maranhão, uma coisa histórica. Nós estamos falando de Palmeirais, é que não justifica a gente pegar. Eu andei pelo estado do Maranhão, eu fui para Colinas, para Buriti Bravo, e lá me invejou mesmo. Eu vi topado o Ministério Público, o cartório eleitoral e o fórum. Tudo, meu Deus do céu, que coisa linda. Onde nós temos em Palmeirais essas coisas, então é saindo. Em Palmeirais com 100 e tantos anos. Então, nós não podemos ficar calados dentro dessa situação, não, excelência. Nós temos que falar a mesma realidade do nosso município. Eu quero dizer isso agora, dizer que está correto o cara fechar uma estrada que dá acesso à propriedade do vereador Quintino que passa lá. Eu conheço aquela estrada. Eu rodei muito ali quando eu fazia fiscalização nas escolas, eu ia ali bem pertinho. Excelência sabe, tem muita areia, é ruim, mas para quem vai de jumento, de cavalo, dá para ir bom danado. E era o que tinha que fazer, era abrir e arrumar as estradas. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos deixar ficar coisa. Eu citei aqui a recepcionista do hospital, entendeu? Não foi a diretora, eu não falei de diretor. Eu citei que senti falta do ex-secretário, porque ele dialogava com sua culpa, mesmo as coisas acontecendo ruim que estava acontecendo, porque não tinha as verbas para arrumar, para fazer, mas ele não deixava isso acontecer não, entendeu? Na mesma hora que sai um comandante, aí já vem a pessoa e diz, não precisa, nós estamos tratando aqui de coisa pública, coisa nossa, coisa do município de Palmeirais. A parte do vereador Josivaldo.
Excelência. Só quando você estava falando lá que está trancada ainda, foi ela que deu origem, foi ela que despertou a gente aqui em fazer aquele projeto. Ainda hoje está trancada. Agora, De quem é a responsabilidade de cobrar, de ir atrás dali? Está citado lá no projeto, lá na lei. É da Secretaria Municipal de Agricultura. Aí, para minha surpresa, antes de ontem veio aqui pedir uma cópia da lei, o Cláudio Bonfim, cunhado do secretário. Antes de resolver esse teu, Cláudio, porque a lei a gente tem. E quem é para cobrar é teu cunhado, que é o secretário. Botaram 10 cancelas na estrada do Cláudio, o dono das propriedades antes dele. E Josualdo tem 10. Eu canso de descer, abro, desço, fecho. Aí eu digo, pois está fácil. Está aqui a lei, a Silvana foi lá deixar para ele. E quem é para fazer essa cobrança, quem é para fazer essa fiscalização e ver onde é que tem esses casos, é o Leão Neto, secretário de Agricultura.
Excelência, então, só para encerrar, eu quero dizer assim, quando a gente cobra isso, a agricultura melhor, essas ações do secretário, ele pensa que a gente está criticando o prefeito. Aí diz assim, ó, é mais 4 anos, vocês vão sofrer mais 4 anos, vamos ganhar de novo. Porque eu estou falando em quem vai ganhar, quem vai. Você tem que, para você zelar pelo seu emprego, pelo seu cargo de secretário, precisa fazer como nós que estamos aqui, vereador eleito. Nós precisamos fazer bem para o nosso povo. É correr atrás dos direitos do nosso povo. Aí fica misturando suco de maracujá com coisa de goabila. Não existe isso não, rapaz. Nós temos que tratar a coisa séria. Entendeu? É isso que nós temos que fazer.
Eu acho.
Pô, não, excelência.
Eu acho, é a questão da interpretação. Porque até antes dessa mudança, muitos criticavam o secretário Jânio César, muitos falavam, a Quintino a gente não quer, e agora é que o homem é bom, é que estão desconfiando do homem do dinheiro, só que tinha uma coisa que não dá para entender. Muito obrigado. É a questão de interpretação.
Não, não existe isso não. Eu sempre, aqui já tivemos até divergência, mas fui sempre respeitado. Quando procurei o ex-secretário, atendeu meu telefone, falou. Eu tenho mensagem, o vereador estou à sua disposição, entendeu? Eu citei aqui, foi a questão da recepção na direção. E não podia também deixar de dizer que como é que a pessoa se arrasta, tenta, faz o projeto, arruma, tenta de todo jeito funcionar uma saúde, aí tira o cara no dia 2 e no dia 5 entra o recurso. Olha, eu não aceito isso comigo não. Eu disse, todo o tempo eu fiquei à frente, durante 4 anos, 3 anos e tantos, eu fiquei 2 anos e 1 mês, eu fiquei à frente da gestão, da direção de um órgão, tentando o recurso e tudo. Aí na hora que o recurso estava armado, vereador. Vereador, só não imagine isso aí quem for idiota, entendeu? Quem for burro, quem pensar um minutinho, já imagina que teve uma jogada, entendeu? Por que não sair na gestão do secretário, para o secretário fazer o nome dele e dizer, ó, secretário, trabalhou, lutou e está vendo uma verba aí, para promover ele. Quem é que não quer ser promovido? Aqui o vereador Quintino tem emenda aqui pedindo uns carros, o Hugo Napoleão, e veio. E foi dito aqui, foi o vereador que conseguiu, na época, o ex-governador Hugo Napoleão. Aí o cara pega, deixa armado, 2 dias depois, ó, no dia 2 para o dia 5, 3 dias. Aí entra o recurso, lá o secretário ficou de baixo. Ficou lá embaixo, porque o recurso veio e ele não estava mais na secretaria. Podia ter até, ó, chegou, eu vou remover ele, mas deixou um recurso locado e tudo. E aí... quem tinha que pegar esse nome era a mulher do prefeito. Só chegou já 300 e tantos mil, foi a secretária que conseguiu. Estava no gatilho. Mas tudo bem, eu não estou aqui querendo fazer política, não. Eu estou só dando razão a quem deva ter. Entendendo? Que eu não sou cego e nem idiota para mim não imaginar as coisas, para mim não pensar. Nós temos que pensar. Temos sim. Cada um pensa do jeito que acha que deve pensar. O meu pensamento é porque foi muito estranho. Muito mesmo, eu fiquei até sensato diante a situação do secretário. O secretário nos recebeu no hospital com muita capacidade, apresentou os projetos, os pedidos que tinha para aquele posto, para aquele hospital, e, no mesmo tempo, já entra o recurso. Eu não vou ser aqui hipócrita de dizer, olha, a deputada Tereza Brito veio... aí com 4 dias o dinheiro veio, foi ela que trouxe. Nós cobramos, nós temos ação até no Ministério Público, entendeu? Foi cobrado, foi pedido, foi cobrado via judicial, foi encaminhado documento do Ministério Público. Acredito que nem avaliaram ainda. Aí eu vou dizer, não, foi nós. Foi nós que mandamos esse recurso aqui com 3 dias. Não existe isso não, secretário, vereador. Mas tudo bem. Obrigado a todos aí pelo meu pronunciamento. Era isso que eu tinha tratado aqui nessa casa hoje.
Obrigado, excelência. Passo a palavra ao vereador Rodrigo Teixeira fazer o uso grande.
Bom dia a todos os vereadores, bom dia por presente. E não poderia nessa data de amanhã tão importante deixar aqui a todos, né, felicitações, Dia dos Pais, a todos os vereadores que são pais, as famílias dos vereadores, as famílias mais especial. Quero desejar feliz Dia dos Pais a cada um de vocês. Não poderia deixar de tratar alguns assuntos cruciais aqui, importantes. Um dos assuntos, a gestão está deixando de cumprir com o cronograma e com o plano de governo, aonde pagou o abono dos professores atrasado, que a data é 30 de junho, veio pagar 30 de julho. Já quebrou o compromisso com o nosso povo de Palmeirais. O prefeito que disse que não ia pagar salário atrasado aos servidores do nosso município, quando eu digo servidores, é professor, é demais servidores efetivos, quem é comissionado e quem é prestador de serviço também é servidor público, e isso é notório em todos os órgãos. Então, é inadmissível. A gestão voltou a fazer vier o salário de julho no dia 9 de agosto, que foi ontem, né? Então, os professores que tanto lutam, que tanto ralam, que tanto precisam ser valorizados, ia para trás. Quando atrasaram umas 2 a 3 vezes ano passado, disseram uma vez que foi por conta do banco, outra vez por questão de datas. O compromisso foi ter pago até o dia 30, 31 de cada mês. E eu quero acreditar que isso não vai voltar mais a acontecer, porque o professor é quem educa, é quem devia ser muito mais valorizado. E só dizendo assim para vocês, até 31 de julho, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação, recebeu aproximadamente 8 milhões de reais. Muito dinheiro, esse dinheiro tem que ser 25% investido na educação, tem que ser pago os servidores, e se fizer direitinho, dá para funcionar. E só para encerrar, que hoje nós sentamos os vereadores, por conta de agendamentos de cada um, nós vamos ser um pouco mais breve. Na outra sessão vamos trazer muito mais documentação. A gestão está perdida com funcionários atrasados há 6 meses. Quando se questionam outras cidades, como o vereador Nelson citou aí, os colegas vereadores, a respeito da cidade de São Francisco, a cidade de São Francisco tem gestão. Lá os salários pagam em dias. Aí é diferente, aí pode se dar um lazer ao nosso povo. Agora, aqui os funcionários estão há 5, 6 meses atrasados. As estradas não funcionam. A saúde não funciona. A educação não funciona. Aí vão dar festa para o nosso povo. Isso aí é o pão e circo que existia há tempos anteriores. Só um instante, excelência. Eu tive informações de 2 pesquisas que aconteceram no nosso recentemente, e que não fomos nós que fizemos, mas que eu consegui, todas eu tenho acesso lá, eu consigo os dados. As 2 pesquisas mostram que o maior problema do nosso município é a saúde. E o segundo maior problema do nosso município é a educação. Quando vai para a zona urbana, o maior problema é a saúde e a educação. Quando vai para a zona rural, zona urbana, saúde, educação e segurança na zona urbana. Quando vai para a zona rural, o maior problema é a saúde, depois são as estradas e os calçamentos, depois vem a segurança. A zona rural, ainda as pessoas acreditam que a segurança não é um problema tão sério como é a da zona urbana. Então é um problema muito grave. Nosso município, que a pesquisa mostrou, o problema mais crítico, a saúde, não está prestando. Quase 30% do eleitorado acredita que a saúde do nosso município não presta. depois vem a educação, depois vem a segurança e depois vem as estradas do nosso município. É com muita tristeza que a gente está vendo que a gestão não está agradando o nosso povo. Agrada uma minoria que estão sendo beneficiados. E só para encerrar, de janeiro a junho deste ano, a Câmara Municipal aprovou 8 projetos de leis. 4 enviados pelo senhor prefeito e 4 iniciativas de vereadores deste poder. Os 4 projetos do senhor prefeito foram sancionados e publicados. Os 4 iniciativas de vereador até a data de ontem não foram sancionados e publicados. Peço aos colegas vereadores da situação, o líder da bancada, que resolvam um problema. Isso é um preconceito entre os poderes. Deixar de mandar um requerimento para essa casa, deixar de sancionar os projetos, vamos voltar a fazer o que a gente fazia, presidente. Está promulgando os nossos projetos, porque é o nosso projeto. A mesa diretora talvez terá de promulgar e publicar. Entendo que é chegado o momento de este poder tomar a posição em relação à falta de respeito do Poder Executivo em relação ao Poder Legislativo, à Câmara Municipal. A gestão que, como foi tratada aqui antes pelos colegas, as leis têm que ser obedecidas. E aqui, a gestão municipal não respeita nem a Câmara, que é quem legisla, quem cria as leis. Então, a gente fica muito decepcionado com essa gestão, que eu volto a citar. Uma gestão que está perto de acabar. O fim está chegando. Porque é uma gestão voltada para ajudar e os mais pobres que se lasquem. O lema devia ser esse do prefeito, porque o povo está sofrendo muito mais. Era só isso, excelência presidente. Passo a parte, colega vereador, e encerro meu grande expediente.
Obrigado, excelência. Passo a palavra ao vereador Genivaldo Grangeiro fazer uso do grande expediente.
Senhor presidente, da forma regimental, peço sua permissão para falar sentado. Senhor presidente, é mais colega que aqui se conta, é o povo que aqui se conta. Senhor presidente, eu nem ia usar o grande expediente dessa casa, mas o Nelson Miranda tocou num assunto ali que me chamou a atenção, vereador Nelson Miranda. Como está no Berredó, que é os dias mais quentes do nosso município, nós temos aí que ter a preocupação, nós temos que convidar o secretário de Agricultura para fazer reunião com os latifundiários do nosso município, com o dono de terras, para que não haja, como no ano passado, uma devastação imensa que foi que foi devastada pelo fogo do nosso município. Então, nós temos que chamar a atenção do secretário de Agricultura para fazer reunião com os donos de terra, com os proprietários, com os donos de roças, para que não nos prevenirmos, novo vereador. Porque todo ano é a mesma coisa do nosso município. Todo ano o fogo vem, fogo vai, fogo vem, fogo vem. Alasta tudo, devasta tudo e ninguém toma providência. Então nós temos que fazer a união, nós, vereadores, com esse povo, com o dono de terreno, com o dono de casa, com o dono de roça, para prevenir, para chegar para ele e dizer: olha, pai, não é proibir, tocar fogo nessa casa. Se você tocar fogo, você tem que acerar. Se você não pode fazer esse tipo de coisa aqui que vai prejudicar o seu vizinho. Então, o vereador Quintino sabe muito bem, quando o fogo chega lá, queima a roça dele, queima a roça de Paulo César, de Bruno, de Valta, de todo mundo da região ali. Inclusive, o vereador Bento também sabe disso. No ano passado, o Arthur Negro ali praticamente sapecou todo ali pela lateral da PSUF 30. Então nós temos que ver isso, novo vereador. É, convocar o secretário para que faça essa alerta no nosso município. Passa a palavra, senhor presidente.
Obrigado, excelência. Vereador continue fazer uso grande. Cadê que não?
Pode. Vê se aquele lá tá.
Alô, alô? Senhor presidente, senhores, colega vereador, povo aqui presente, professor Lisandro, com muita honra, me acompanhou até essa casa legislativa, que é a casa do povo. Senhores, colegas, eu quero dizer aqui, que não falei no primeiro dia, da abertura dos trabalhos, mas quero apenas falar um pouquinho hoje a respeito do nosso período de recesso que tivemos, que é o direito que a lei nos permite. Passei aproximadamente 20 dias na Boa Nova. Não de férias do mandato, mas de férias da presença na Casa Legislativa. Trabalhando, cuidando do povo, daquilo que cabe o papel do vereador. E após esses 15 dias, vereador Dani, senhor presidente, tive que chegar até a capital de Teresina. Para quê? Para participar de uma grande festa de quem tem filho, de quem tem irmão, de quem tem pai, de quem tem neto, e de quem estuda, e de quem aprende, e de quem respeita os direitos dos outros e de todo mundo. Então eu tive na festa, graças a Deus, o vice-prefeito Jânio César. Hoje, Jânio César é bacharel em direito, com muita competência, porque é um dos cursos, todos são muito bons, mas um dos cursos que mexe com toda a vida de qualquer um de nós, com todos nós, porque já está dizendo a palavra, é direito. O que é o direito? Direito, nós temos direito de se sentir e de voltar, portanto, o direito cabe em todo canto, está convivendo com a gente em qualquer momento, em qualquer segundo da sua vida. Portanto, o César hoje, graças a Deus, é um advogado, um bacharel em direito e ainda com as dificuldades que se tem, porque não é fácil um cidadão aos 54 anos que já tem antes dois cursos superior e curso muito bom, ciências contábeis, pós-graduação, concursado, concurso feito legalmente, direito e aprovado. Então, muito bem casado, já tendo um filho também, fazendo direito. Então ele podia muito bem dizer, eu hoje não vou mais entrar numa luta dessa. Porque quantas e quantas vezes o César chegava, saía de Teresina dizendo, papai, eu vou aí hoje, mas vou demorar pouco, porque eu tenho uma prova muito pesada. E no trabalho dele, chegava 12 horas, uma hora, e eu e a mãe dele ficava ligando para ele, meu filho, você não vem almoçar? Ele disse, vou nesse instante. E esse nesse instante, muitas vezes, ele tinha que se retirar às 4 horas sem almoçar. Aí dizia, vou direto para a universidade. Chegava lá cansado, a mulher dizia, você tem que ir, vá, você não pode perder sua prova. Então ele foi, 5 anos não é 5 dias. 5 anos é muitos dias. A gente pensa, como eu disse ontem, para quem vai para a festa, para assistir aquela posse, sabendo que depois tem um churrasco, tudo sem você contribuir com nada, acha demorado ficar sentado. Que hora que esse povo chega? Quanto mais você passar 5 dias para fazer isso. Então, um pouquinho dado bem, né? Então, isso é que deixa a alegria. E quero dizer aqui, para não dizer como alguém já disse aqui em outras vezes, que o Quintino só elogia a família dele, não, eu quero dizer que essa alegria eu devo a ela, a satisfação a todo o povo, e quero desejar a todos aqueles pais, aqueles que são amigos, aqueles que gostam dos seus filhos, eu tenho certeza que eles estão alegres do meu tanto. Porque só sabe da alegria quem tem um filho, quem participa de uma festa do tamanho deste que eu participei e que muitos participaram.
Passa no dia 22. Vou botar para a festa no lugar.
Festa muito bonita, festa muito.
Vou dar, só
interessante mesmo. E o Jânio César, graças a Deus, por onde passou, ele teve a liberdade, com a ajuda de nosso Supremo do Arquiteto, deixar sua marca. Mas não é essa marca de desconfiança, não é essa marca de corrupto, não é essa marca de ladrão, porque a gente primeiro tem que ver o que é que se pode dizer. Vereador Dani e senhor presidente, eu assisti o culto muito importante numa igreja muito bonita, mas muito bonita mesmo, de os crentes, e lá assisti o discurso de um cidadão, de um pastor, que tinha uma irmã formando, e ele dizendo isso, que Deus foi o médico e é o médico dos médicos. Deus é o homem que mais trabalhou. Deus é o homem que mais trabalha. Deus é quem mais defende. Mas porque ele diz, segundo lá no seu capítulo, que quem trabalha não tem tempo de se preocupar para dizer o que não viu, para dizer o que não sabe e ficar fazendo malandragem e maldade com aquelas pessoas sem ele ter conhecimento. É isso é que é. Então, o cidadão tem que ver o seguinte: nós, isso eu começo de mim, nós temos que saber responsabilidade. Simplesmente, vereador Dandy, porque você vai passando aqui nessa porta de câmara e é vereador e não fala com ninguém, e eu daqui já vou dizer, o Dandy certamente está zangado com esse poder, porque ele passou aqui não. Nós não sabemos o que, que você vai pensando, o que, que você está imaginando. Então eu nunca quero dizer aqui que quem saiu da secretaria A ou secretaria B, foi para ali, foi para lá, foi por conta de roubo, por conta de mal feito, por conta de suspeito, não. Eu quero aqui de público dizer o seguinte: eu votei no Reginaldo Júnior, eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir aqui. Não foi sabendo que ele ia fazer tudo, porque ninguém faz tudo. Você vê, está aí o Bolsonaro. O Bolsonaro é militar. O Bolsonaro tem muita força como presidente da República e com as forças armadas, com Polícia Federal, enfim, ele é o... Mas não pode fazer muitas coisas, porque o presidente tem que cumprir lei. E não se faz só. O governo não faz só. Somos nós, com respeito, com ética. Isso é que tem que ser. E o Reginaldo, eu tenho certeza que eu votei nele pensando que ele não ia ser do Estado por aqui. Foi por isso que eu votei nele. Porque os outros nós já sabíamos quem era. Não estou aqui para citar ninguém, não quero dar nome de ninguém. Mas nós já sabíamos o que, que os outros tinham feito. Se não estava correto, se não, então por que eu não votei por isso? E eu espero que o Reginaldo continue fazendo aquilo que tem gente dizendo que não tem, mas eu acredito que tem. Será possível? Você não está vendo? Quando você recebeu esse município, quantas ambulâncias tinha em Palmeirais? Nós não estamos falando aqui, não é no Japão, não. Nós estamos falando é para o povo de Palmeirais. Quantas ambulâncias tinha em Palmeirais? Quanto salário tinha atrasado? Quanta prefeitura aberta? Aonde se encontravam os secretários? Aonde era que eles moravam? Ninguém não sabia, coitado. Porque tinha secretário, como o senhor presidente, que era secretário de saúde e criticado. Por quê? Porque não podia fazer nada. Mas por que, que ele não fazia? Porque ele não tinha o poder que não passava o dinheiro para ele. E ele foi chamado de corrupto, de ruim, de irresponsável. Porque quem determina é o prefeito. Será que Palmeirais não tinha prefeito? Tinha. Será, vereador Dani, que Palmeirais não tinha vereador naquele tempo? Tinha. Sempre teve vereador nessa casa. Então, quem determina é o senhor prefeito. E o César, que já ocupou várias funções nessa cidade, foi secretário de administração, foi secretário de finanças, foi secretário de saúde, novamente secretário de saúde e hoje nomeado para secretário-chefe de gabinete e secretário de administração. Mas ele foi para lá, não foi desconfiança do prefeito que ele estivesse roubando, não. Quem estiver pensando isso aí, pode tirar da cabeça.
Briga também não.
Por que é que nós vamos brigar? Porque, inclusive, se até do lado de lá, segundo já foi dito nessa casa, que não precisam, já estão tão seguros, que não precisam do apoio do Quintino, que não querem a Quintinada, que não querem não sei quem. Então, o que é que nós vamos pensar? Minha gente, senhores vereadores, senhor presidente, a eleição é em 2020. Se tiver, vai ter eleição. Porque do jeito que estão apertando o Bolsonaro, ele pode entregar isso aqui para aqueles homens que fazem desse jeito assim. E aí, foco, que não tem isso, que não tem aquilo, isso é coisa passageira e eu já estou. Inclusive, tem críticas de pessoas aí, que não quero dizer o nome, que não me... Não tome. Por quê? Como apareceu um aí, não vou dizer o indivíduo, mas vou dizer. Mas, pode ser que faça agora. Aí eu pergunto, o cidadão que tem 7 mandatos, que nunca perdeu uma eleição, isso aí, o Paulo César, com toda a ética, com todo o respeito, concurso de primeira qualidade, diferente de na maternidade, passando nas provas aqui em Palmirais. Esse não, o César passou nesse tempo, quando foi feito um concurso disputado legalmente. Será que isso é ruim? Hoje vice-prefeito pela segunda vez? Meu Deus do céu, se todo mundo isso fosse ruim e todo mundo tivesse nessa condição, eu acredito que todo mundo queria esse lugar. Porque se isso aí é não prestar, não. Quem estiver pensando alguém, isso é um recado que eu estou mandando. Porque na minha idade que eu estou hoje, completando 84 anos, sempre eu procuro, porque não me cabe. Agora, o que eu posso dizer, eu digo. E é bom que tenha muito cuidado. Alguém que estiver por aí, não sei aonde, que estiver pensando, outra pessoa de corrupto, de ladrão, vai barrar bem ali, como já se foi. O César já levou e vai ser desse jeito. Quem estiver pensando que vai fazer calúnia, que vai denunciar com mentira, com falta de respeito, Nunes vai aceitar. Não vou mais aceitar. Porque isso é que deve ser. Esse poder aqui é do povo. Isso aqui não é meu, não. Isso aqui só é até dezembro de 2020. Se eu quiser voltar para aqui, que eu quero voltar. Eu lhe digo, vereador Dani, eu estou trabalhando por isso. Graças a Deus, Deus é tão bom e me protege, e protege minha família, e protege todo o povo de Palmirais, que sempre a minha eleição é uma disputa mais terrível do mundo. Agora mesmo eu estou sabendo, nessa semana aqui, eu para Teresina, e uns desocupados ficaram anunciando por aí. Quintino não é mais, é candidato, mas não ganha, que coitado, morto de velho, ninguém quer mais ele, não sei o quê. Sempre é assim. Aí quando vem a eleição, conta ali o Quintino passou. Né? E muitas vezes esses apresentados, desnorteados, desqualificados, despreparados, ficam. Aí o que que vai fazer? Então, eu me preocupo, vereador Dani, é exatamente com o meu trabalho. Eu vivo é trabalhando. Eu vivo é cuidando da minha responsabilidade. Eu amo o Palmeirais. Eu amo a minha família. Eu tenho 58 anos de casado com a dona BC. Graças a Deus, Deus me protege. Deus me ajuda. Eu estou com ela, junto com ela, em todo canto. E ela comigo. É, isso pior. É que dá força. Minha mulher reza muito. Minha mulher, todo dia, muitas vezes à noite eu chamo. Você já rezou. Você não para. Por você, por mim, por meus filhos.
Você,
e por todo esse povo de Palmirais. É isso que minha mulher faz. Então, presidente, eu sei que Vossa Excelência passou. Por isso, como Vossa Excelência já disse aqui, que o César naquela noite. Vossa Excelência sabe. Foi criticado muitas vezes injustamente por conta de alguém que não sabe, ou sabe, mas faz que não sabe, viu, mas sabe que não viu, que não tem o preparo, que não tem a competência, que tem a língua grande, não sabe se conter e vai dizer o que não deve. Aí a língua pega fogo. Então, o César vai exercer essa função com fé em Deus. Chefe de gabinete, ou já permiti, chefe de gabinete, secretário de finanças, e tenho certeza que será com muita honra.
Respeito porque tem proferido nessa casa. Eu, antes dessa questão da vida pública, como já disse várias vezes, inclusive até no meu aniversário, eu não sei o que será de mim em 2020, creio que é outros horizontes, mas eu nunca entendi e hoje eu entendo. Eu já entendo a mentalidade do povo de algumas pessoas de Palmeirais. É aquele espírito de pobre, aquele espírito de pessoa pequena. Antigamente, Parnarama era o rico, Palmeirais era o pobre. Até greve de professor fizeram lá e ninguém fala. Agora o rico é São Francisco. Ninguém, aqui eu vejo assim, ninguém nunca vai valorizar Palmeirais. Pelo contrário, eu vejo quem gosta, quem ama Palmeirais, valoriza. Valoriza um evento, valoriza uma festa, valoriza uma passagem molhada que vai ser feita, vai ser erguida. Mas isso aí, Zé Quintino, eu já desisti já. Isso aí é muito difícil para alguma pessoa elogiar o que está acontecendo em Palmeirais. Mas eu queria realmente, novamente, que o senhor me transmite, já falei com o César, Deus parabéns, e dizer, se é pouco, tudo isso que o César passou, e acho que é tão provada a competência dele, que de dois cargos vai ficar só com ele. Então isso é complicado. Mas muito obrigado, senhor.
Obrigado.
Muito
obrigado, meu pai. Obrigado, vereador. Isso é que eu digo. Todo mundo queria, eu acredito isso, que a grande maioria queria estar hoje ocupando esse lugar, porque eu acredito que não é ruim assim. Portanto, quero adiantar aqui também o seguinte: foi falado na estrada que liga Boa Nova ao Brejinho. Isso é lá, na realidade, a estrada não é minha, a estrada é do povo, porque a estrada não é de prefeito, não é de vereador, não é de ninguém, a estrada é de quem passa nela. Mas essa estrada, ela está programada para ser aberta agora. Desde muitos dias, já levei secretário, levei prefeito, já olhamos lá, a estrada é do município, a estrada é do povo, e nós vamos abrir a estrada agora para o bem do povo, não é para o bem do vereador, não é para o bem do prefeito, mas sim para o bem do povo, que precisa muito daquela estrada, encurta muito as suas distâncias, as suas viagens. Portanto, eu quero dizer aqui que a estrada vai ser aberta agora. Isso. Então aqui eu quero dizer o seguinte: é tanta coisa, mas só rapidamente. Eu quero parabenizar os pais, todos os pais, aqueles que gostam dos filhos, aqueles que não gostam do filho, para ver se Deus ilumina a mente dele para gostar, aqueles que gostam ruim, que Deus também. Uma coisa também aqui que eu não queria deixar de falar hoje aqui, senhor presidente. Então, nós tivemos a perda de uma grande cidadã que tanto ajudou, e de uma hora para outra sai e fica. Porque eu estive em Amarante com o vice-prefeito inaugurando o Ministério Público lá, que foi convidado, e conversei bem com o juiz lá, doutor Netanyahu, e ele dizendo isso: Pintina, Ana Cléia, o cartório vai entregar já. E eu perguntei para essa lei: você bota uma... Ele, juiz, disse assim: você bota uma pessoa para olhar se o carro na porta de sua casa ou em qualquer lugar, 3 dias, com 1 mês, chega uma intimação lá nessa porta. Diz: olha, você deixou de pagar e você vai pagar não sei quanto. O Ministério do Trabalho faz você pagar. E a Ana Cléia, com mais de 30 anos naquele fórum, vai entregar como quem entrega uma bolacha para você tomar um café. Não tem direito de nada. Então, é lamentável um cartório desse e a perda de uma senhora daquela que conhece todo o Palmeirais, conhece todo mundo. Portanto, nós estamos com essa grande dificuldade mais aqui em Palmeirais para ir atrás de um documento que a gente espera, né? Então, é isso aí. Então, para encerrar as minhas palavras, eu quero dizer o seguinte: o César vai para essas duas secretarias, como eu já falei. Espero que Deus ilumine a mente dele, como vem iluminando. A Carol, primeira dama, vai para a Secretaria de Saúde. Espero que ela também faça um bom trabalho, porque, na realidade, ela não é médica, mas ela é uma senhora, porque Eu conheço muita coisa, mas não conheço isso aí. Ela volta para o hospital, por onde ela já passou. A Gardene, que esteve no gabinete, vai para mudança, venha trazer melhoria, continuidade naquilo que está bom. E o que não tiver bom, procurar se faz o trabalho. Ninguém vai disputar uma eleição ou ganhar uma eleição dizendo que vai fazer tudo, porque muitas vezes você tem vontade, mas não tem a condição. E outra vez você tem condição, mas não tem vontade. Portanto, era esse que eu queria deixar para o povo de Palmeiras. Estou muito alegre, estou muito feliz, estou muito contente. Parabéns a todo o nosso povo de Palmeiras. Muito obrigado.
Obrigado, excelência.
Vereador, lá na fala do vereador Rodrigo, eu fiquei com espaço, um direito à parte. Eu queria só, lá no assunto da saúde, o vereador Dani disse que eu fiquei elogiando São Francisco e Maranhão, não sei por onde. Eu quero é que ele me prove qual foi o médico que costurou o pedestre ainda agora, que saiu com um cortezinho que pegava 6 pontos aqui no hospital. Então, eu estive ouvindo aí o vereador atentamente, o vereador Quintino, ele constatou que a estrada que eu cobrei está fechada. O hospital, eu estou constatando, presidente, que eu fui lá agora há pouco, se encontra, esse é médico. Então, é várias coisas que estão acontecendo, que está precisando, sim, está precisando ações.
Votar o requerimento.
Está precisando ações.
Votar o requerimento.
Entendeu? Então, nós precisamos.
Votar o requerimento. Então, requerimento.
Precisamos de ações, sim. As coisas estão acontecendo e a gente está. Nós não somos cegos. O vereador citou que a nossa cidade é pobre. Pobre de espírito, pobre. Nem isso não, nós somos pobres mesmo, vereador. Nós somos carentes, nós somos pobres, nós vivemos sofrimento nessa cidade que jamais foi visto.
Eu não
nós
disse.
Vivemos sofrimento nessa cidade que jamais foi visto.
Eu não disse
é
um que
Deus acuda. Então era isso que eu tinha que tratar aqui e encerrei o meu pronunciamento.
Obrigado, só corrigir aqui que eu não disse que nossa cidade é pobre, eu disse que o pensamento da população que é pobre. Tem um vereador que disse que era Parnarama, agora não é mais. E por que é que não fala de Parnarama? Parnarama está um caos. Por quê?
Obrigado, excelência. Vamos botar o nosso requerimento dos locais, das academias. Mais uma vez, pedir o apoio de vocês. Se sair, nós estamos cansados de ir a Teresina, tanto a bancada de oposição como 10, de situação. Estamos cansados de ir a Teresina atrás de obras. E lá promete para a gente, parece que é certeza. Aí a gente fica torcendo, não dá. Mas se der certo, que você nos ajude nisso. Vereador Dani, como o senhor vota? Vereador Nelson.
Excelência, eu voto a favor. Eu fui quem me despertei, junto com vereadores, que estavam lá naquele encontro, a questão aqui do setor, do trianguinho aqui, que dá acesso aqui à PI-130 que liga Amarante, aqui em frente ao Chico da Negra. E eu queria pedir o líder do prefeito aqui, o vereador Dani, que sensibilize o prefeito, que ceda aquele espaço para nós colocar essa academia, que eu acredito que nós temos que tirar esse pensamento de que essa academia vai chegar daqui a 10 anos, ela tem que chegar em 6 meses. Então, era isso, eu voto favorável, sim.
Obrigado. Vereador...
Excelência, eu também vou justificar o voto, esqueci de colocar nesse pedido, foi o deputado Pablo Santos que nos procurou e juntos com os vereadores da oposição fizemos a solicitação. Eu acredito que mais uma vez, voltando aqui do recesso, que as sessões a gente melhora a questão da obediência ao regimento interno dessa casa. E eu posso me expressar na hora do meu voto, eu tenho 2 minutos para me dar minha justificativa. Aqui tem hora que às vezes estão querendo barrar nós de estarmos falando, de estarmos questionando alguma coisa, né? Então eu voto favorável, sim. E tem gente que está meio nervosa aí, acho que há dos problemas.
Vereador Genivaldo Grangeiro.
Sim, voto sim.
Vereador Quintino Nunes.
Eu voto sim, porque eu voto com a minha consciência, não sou mandado por ninguém.
Aprovado por unanimidade. Obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.